A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Elementáveis, caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e do Maratona de Sofá, Fernando Medeiros.
Opa!
Belge Barbosa.
Oi, galera!
E Laís Xavier.
Anhô!
E no programa de hoje, vamos seguir aqui o nosso clube do filme, vamos falar da escolha da Laís e vamos falar sobre o filme de 2020 da Netflix, Alive. Obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim e bora lá! Bom, antes da gente, como a gente sempre faz aqui, antes da gente entrar em detalhes aqui do filme, queria saber da Laís aí, por que que ela escolheu esse filme?
Porque é um filme com a Park Shin-hee, que faz muito tempo que eu não via nada dela, e ela é simplesmente muito foda no filme. E eu gostei muito de como é uma forma coreana de fazer as coisas, que eles botam mais drama em questões que geralmente a gente vê os Estados Unidos fazer de qualquer jeito. Eu gostei da forma como eles abordaram zumbis.
E Alive é um filme de 2020, foi dirigido pelo Yu, acho que é assim que se fala, Yu Cho, que é o primeiro longa dele. Ele só tinha dirigido um curta chamado Jin, também nunca assisti. E ele só era coisa que fazia, era mais diretor de segunda unidade e tal, assistente, né, filme da Netflix, né, foi produzido pela Netflix, né?
Cara, que eu saiba assim.
Conta a história ali de um vírus que se espalhou ali por Seul, e as pessoas estão virando zumbis ali, né? E a gente acompanha o John Woo, interpretado pelo Yoon An-in, que é um jovem ali, recluso e tal, gamer. Né? Aquele computador bonito. É um computador bonito.
Não dá pra dormir, né, com aquele negócio.
Não sei como é que consegue dormir. Eu não conseguiria, cara. Jamais.
Rico demais, né, também.
Ele é.
Rico demais.
E é muito doido porque olhando de fora parece meio um conjunto habitacional, assim, que ele... o apartamento é ricaço, assim. Fiquei, pô, que foda.
Assim, depois de assistir Parasita e ver como é difícil conseguir uma moradia, você vê o tamanho do apartamento do menino, você vê que tá bem de vida.
Sim. Não, é bem equipado, é bem equipado.
Tá bem demais ali. Eu mesmo achando, assim, que parecia um condomínio, aspas aí, comum, fecha aspas, aí ainda assim, tipo, ao redor você vê que é tudo organizadinho, né? Tipo, bem planejado, as janelas são grandes, assim, tem um negócio de uma varanda. Não é qualquer conjunto habitacional, não, pai. Não é Coab, não. Não é
minha casa, é minha vida, né?
Não, nada contra, inclusive.
E ele acorda ali, né? Tu vê, né, cara? Não faz nada pra ninguém, né, cara? Acorda 10 horas da manhã, né? E começa os ataques ali e tal. Assim, eu vou ser sincero. Não aguento mais filme de zumbi. Não aguento mais. Mas eu vou te falar, eu gostei da Live. Eu gostei dessa... Como a Live falou no início, eu gostei dessa abordagem, assim. Eu não vi o Trem pra Busan. Aqui tem outro nome, eu esqueci o nome. Operação Invasão é outra coisa.
É Invasão Zumbi.
Invasão Zumbi, é o que nome merda.
Ele
botou
o segredo do filme no nome.
O título é um spoiler, é uma desgraça essa tradução.
É o jeitinho brasileiro.
Eu esqueci o Perna falando isso pra mim. Eu não sabia, tipo, o filme estreou, fez aquele sucesso, não sei o que, de boa, foda-se, nunca soube sobre o que era. Aí quando ele vai lá, assiste, porque também, né, me matou, não sei o que, tem um diretor, blá blá blá. Aí eu fui procurar na Netflix, Invasão Zumbi, eu fiz, então é filme de zumbi. É isso? Acabou, é isso? É falando, eles dão a porra do segredo do filme no nome, no seu filme.
Parece que esse título foi feito, na realidade, por portugueses, porque eles adoram colocar spoiler no nome.
A Netflix, ela realmente precisa contratar a gente, tanto pra fazer o nome dos filmes, como também pra fazer as descrições, porque olha que sofrimento.
Não melhora nem um pouco.
É, porque eu gostei de alguns aspectos, assim, que foge. Isso tô falando do... Porque já tem muito tempo que eu não vejo filme de zumbi, né? Então tô citando aqui como coisas diferentes, mas pode ter em coisas de filmes mais recentes. Que trazer de fato um contexto atual, né? Porque, por exemplo, ele brinca muito com... Por exemplo, não tem ali, como a gente vê em maioria de filmes de zumbi, usando arma branca, arma de fogo, né? Tu vê ele usando um drone, usando coisas do cotidiano, mais do cotidiano, né? Até porque não é um filme americano, né? A arma é cotidiano americano, né?
Exatamente.
Isso é uma coisa que me encantou, assim, tipo, porque qualquer filme de zumbi americano, qualquer pessoa, em qualquer lugar, tem uma arma dentro de casa. E aí começa, tipo, já começa com a arma, né? Começa bem.
Vende arma no mercado, gente. No mesmo lugar que você compra arroz e feijão, você compra uma 45, sacou? Tipo, é de boa ter uma arma em casa.
Prioridade.
Aqui no Brasil seria, por exemplo, se na loja americana vendesse uma arma, entendeu?
É isso. Eu gosto dessa abordagem, tanto no Train to Busan como nesse filme, porque eu acho que é mais próximo pra mim, assim, sabe? Tipo, se acontecesse um pandemônio desse, assim, eu ia estar sentada em casa, malmente uma peixeira, sabe? Ia ter que me virar com as coisas de casa.
Eu teria uma peixeira.
Eu tenho dois estiletes no meu quarto, só vem.
Não, nesse contexto de coisas pra ter em casa, o que me preocupou esse mês, lá tá bem acompanhando porque ela tava comigo, foi a compra do mês que a gente vacilou de fazer. E quase que a gente se fosse a gente nessa questão, a gente tava fudido. É. É complicado.
A live ensinou isso. Faça a compra do mês, né? Não esqueça de fazer as compras e tenha um fone de ouvido. Tenha um fone de ouvido de cabo em casa.
E aí a vitória do meu clã dos acumuladores, saca aquele fone que você guardou, que você sabe que não servia mais, tava na gaveta. É. Tá vendo?
Aquele agora fone que só funciona de um lado, você deixa guardado, né? Porque é isso, né? E a gente vê esse filme, né? Na maior parte do tempo a gente só vai acompanhando o personagem do John Woo, né? Que eu gostei muito, achei muito boa a atuação dele. É um pouco caricato em alguns momentos? É, mas funciona.
Tem uma coisa que o Fernando chamou minha atenção, eu não tinha percebido da primeira vez. Ele tem um cabelo descolorido, né? E aí no filme, passam não sei quantos dias, o cabelo dele não cresce, não mostra a raiz. Então fica aí, né, a dica. No apocalipse zumbi, tem que manter a descoloração em dia.
E o tamanho, né? O cabelo
não tem que manter o corpo.
Ó, uma das primeiras coisas... Eu vi o filme dublado. É, foi a primeira vez, inclusive, que eu vi um desses filmes coreanos dublados. Porque eu tava fazendo uma outra coisa e aí eu botei ele dublado pra assistir. E aí, a primeira coisa que meio que me incomodou foi que o primeiro surto do guri foi 2 dias em casa. Tipo, a pessoa só tava em casa 2 dias. Uhum. Ele claramente não ia sobreviver à nossa pandemia em casa. De maneira alguma... De maneira alguma, ele ia ser a pessoa que ia só no mercado uma vez por mês. Ele ia morrer no primeiro mês de pandemia, a gente já sabe disso. Porque ele consumiu todos os recursos que tinha em casa no primeiro dia.
Exatamente.
Nossa, que burrice. Quando a menina olha pra ele do outro lado da janela e faz, será que ele é um idiota? Eu respondi, ele é.
Ele é um idiota.
Uhum.
Ele não é um gamer / nerdão, né? Porque nunca deve ter visto um filme de zumbi, né? Que, pô, não aprendeu nada, né?
Uhum. Porra, querido, Resident Evil aí, sacou?
Tipo, não jogou nada. Não jogou. Só fica jogando PUBG, aquele PUBG safado lá, e é isso. Entendeu?
Bem, isso. E é muito escroto porque ele tá numa situação muito extrema e ele comete vacilos muito primários, assim, sabe? Quando ele derruba aquela garrafa d'água, eu fiquei, meu filho, bota essa garrafa d'água no chão, não faz isso com você mesmo. E quando ele fica puto, e enfim, ele tava bêbado também, mas ele destrói a televisão, eu falei, velho, seu meio de comunicação, o que é que você tá fazendo? Caralho.
Não, e quando ele se deixa levar pela propaganda de miojo, velho, e vai lá e tipo,
véi,
vai, porra.
Caraca, eu gostei de estar escrito no miojo Última Ceia.
Sim. Aí já tava pra se entregar, né?
É triste porque é um negócio real, né? A gente assiste as coisas na TV, a gente tem, obviamente, a compulsão de consumir aquilo. E numa situação onde você está isolado, extremamente ansioso, desesperado com o que tá acontecendo no mundo, comer é um dos refúgios que a gente tem, né? E aí, de novo, trazendo pra nossa realidade atual de pandemia, comer é um refúgio que, basicamente, todo mundo meio que se atrelou. Sim. E uma das coisas que a gente mais vê a galera comentando é tipo assim, pô, quem é que não pegou peso na pandemia e tal? Porque você precisa manter seu corpo de algum jeito e a gente se apega aos pequenos prazeres. Comida é um dos poucos que sobraram, né? Então, Sim. Tipo, naquele momento foi assim, eu olhei pra ele e pensei, ok, esse erro eu cometeria. A minha casa estaria cheia, porque eu faço compras de mês, mas esse erro eu cometeria sim, pai. Desculpa aí, porque bateu assim, tô assistindo qualquer dorama, bateu a comida ali, já...
Inclusive, mais um... Desculpa, Batista.
Eu falei só, o que é que tem aqui pra eu comer, mas pode ir, vá.
Não, eu ia falar que mais um contexto que o Brasil venceria, né? Porque aqui a gente tem a cultura da compra de mês, não é uma coisa que existe no mundo inteiro, né? Então, aqui a gente seria...
Porque o nosso o dinheiro na mão é vendaval, né, irmão?
Exatamente!
A gente não tem o controle e também... Aí é controle, grana, né, e de ficar indo no mercado toda semana, né, e dinheiro de fato, né, que você ir no mercado toda semana comprar aquela coisinha mais fresca é caro, né, então, irmão, tu faz a compra do mês e o que sobra ali tu compra aquele, o não essencial, vamos dizer, entre aspas, né, tu compra ali um pão, uma verdurazinha assim de vez em quando, irmão, mas é isso.
Porque a verdura e a fruta é perecível, o tempero também, então você vai comprar no mercado, mas uma semana acabou, você tem que comprar de novo, e aí o pobre tá sempre preparado, né, porque pobre sabe que a vida é desgraça. A qualquer momento vai acontecer um imprevisto e o dinheiro que você achava que você ia fazer feira, já foi.
É por isso que o Collor fez pra ter um escroto, né? Tipo, tirar a poupança do pobre. Tira a poupança da pessoa, ela vai fazer o quê, velho?
Não é, velho.
Não tem nem dinheiro pra comer aquele pastelzinho na feira. Pô, é e a gente consegue fazer esses paralelos com a pandemia, né? Vendo esse filme hoje, né?
Sim.
Ele saiu na época, ele saiu no passado, né?
Tá em junho do ano passado, saiu bem no epicentro.
E foi uma das coisas que me fez gostar dele também, assim. Tipo, como lidar com esse surto, assim, tipo, de perder a família, perder noção, tipo, de ter que ter responsabilidade. Porque esse é o baque desse personagem também, né? Ele é idiota, mas ele é muito esse retrato caricato do adolescente que tá despreparado pra vida, né? Ele não faz nada, ele não tem responsabilidade, tá tendo que, tipo, se virar ali, por isso que ele faz tanta merda. Aí entra a Park Shin-hee, que é a adulta, que sabe tudo, faz tudo.
Ela não é só adulta, ela é a Lara Croft.
É, a Lara Croft.
Essa mulher é incrível.
E é o primeiro Deus Ex Machina do filme, né?
É.
Sim. Isso que o Alive falou é muito interessante, assim, porque o Alive, ele acaba sendo meio que uma reflexão sobre essa nossa juventude, no qual nós nos incluímos também, né? Não tô tirando nosso corpo fora, não. De pessoas que não sabem lidar com problemas cotidianos, assim, né? Tipo, a gente tá muito acostumado a, sei lá, problemas de escola e problemas no computador. E quando eu falo a gente, tô falando de conjunto de pessoas, tá? Não tô falando de eu e você aqui.
Que bonito o Fernando chamando a gente de juventude, gente. Que coisa bonita.
Não, mas é porque... uma coisa que acontece desde a geração nossa e até anterior, assim, sabe? Tipo, de serem pessoas que acabam desenvolvendo alguns quesitos, mas são muito bitolados no lidar com a casa, né? Com lidar dessas coisas básicas, assim, né? Do tipo, de saber se virar, né? E de como isso é um problema.
Lidar com o apocalipse zumbi, né?
Pois é, que a gente não aprende na escola. Então...
Báscara pra quê? Báscara não vai me ensinar a meter a machadinha na cabeça do zumbi.
Exatamente. E também sobre como, tipo, quando a gente tá muito acostumado com esses sistemas muito otimizados, né? Tipo, você tem compras porque alguém faz e vai estar no mercado ali o tempo inteiro, né? Quando isso falha, como é que a gente fica, né? Isso eu acho que é uma reflexão pra todo mundo, no final das contas. Eu acho que filmes de zumbi acabam sendo sempre muito sobre isso, né? De, tipo, você tá num mundo que não funciona mais como ele deveria funcionar, como você tá acostumado a ele funcionar.
E é uma ódio à comida enlatada. Eu gostei.
Ao miojo.
Eu não gosto de miojo, mas...
Quando ele pega aquele spam e come com gosto, eu fiquei, nossa, deve estar realmente...
Que é horrível, meu irmão.
Eu lembrei muito de você, Bels, quando eles param pra comer o chapaguete.
Menina, ele falando pra ela, não, mas se misturar não sei o que. Ô, filho da puta, eu só queria esse negócio.
É, pô, eu só queria um óleo de gergelim, ela colocando
poxa,
lá o óleo de gergelim.
Eu só queria esse chapaguete, esse negócio de macarrão preto, poxa. Mas assim, eu fiquei com um pouco de agonia, assim, da ineptitude dele. Eu não vou mentir pra vocês. Porque
também.
O guri não acertou roubar uma casa ali do lado, sabe? Eu tinha literalmente sobrevivido de todas as casas ao meu redor. Não importa quantos zumbis eu tivesse que matar, foda-se essa merda. Vou arrombar a casa das pessoas assim. O apocalipse zumbi que venha pra ele ver. Aonde? Oxi!
Sim, sim. Demorou a fazer isso, né? Era, pô, não tenho comida? Porra, era a primeira coisa que tinha que fazer. Pô, vou aqui nas casas do lado e vou ver o que dá pra pegar, pô.
Sim, sim. E muito essa questão do... ele comete falhas muito grosseiras, assim, sabe? Tipo, ele sabe que ele tá no contexto de zumbi, sabe que, enfim, zumbis são basicamente mortos-vivos, uma pessoa morta e vai mexer, sabe? Tipo, você tá numa casa... que tá todo escuro, você, tipo, você acolchou o sapato pra não fazer barulho, aí você encontra um equipamento eletrônico, você liga ele? Você liga em casa, porra, sabe?
Pô, claramente um cara que gostava de coisas de terror, de zumbi. Ele não gostava...
É. ainda é assim, sabe? Falta muito bom senso. Tipo, essa é a maior suspensão de realidade do filme. Uhum. Porque tem um negócio que a gente não comentou, mas que é sempre bom você ter essa pitada de sal quando você vai assistir qualquer obra coreana, é... Eles não estão nem aí pra te explicar as coisas. Nunca. Você que lute é sempre essa a premissa. Ah, aconteceu um apocalipse zumbi. Como? Não sei, foda-se. Aconteceu um apocalipse zumbi. É isso, não vai ter negócio de instituto, não vai ter negócio de laboratório fazendo nada. Você que se foda. E como é que eles terminam no final? Você que se foda também, sacou? Aconteceu, é isso. E aí, a pessoa não sabe nada. Ele não sabe literalmente nada sobre sobrevivência. É tipo, o guri é um nerd que joga o dia inteiro e não sabe o mínimo pra se virar num jogo. É a maior suspensão de realidade que tem na porra do filme inteiro. É você acreditar que ele é tão burro daquele jeito.
Sim. E... Mas não sei, eu acho que mais do que o lidar com o zumbi, né? Porque, enfim, bicho vindo na sua direção. É, o não saber lidar com a casa, o não saber lidar com recurso, isso eu vi reflexão na minha própria vida, né? Quando eu era adolescente, eu era meio burrão. Mas ao mesmo tempo me deu muita angústia, assim, sabe? Tipo, da pessoa não ter o mínimo de noção de racionamento de recurso, assim, sabe? Era muito, muito bizarro.
É, porque assim, porque aquilo, lidar com o zumbi é aquilo. E uma coisa que me irrita muito, um pouco, vou falar agora um pouco off, uma coisa que me irrita muito nas pessoas é: ah, eu queria viver um apocalipse zumbi. Cara, isso.
Não queria não, filho da puta. Não queria não, deve ser idiota.
Claro que não, porra.
Tá nem conseguindo viver direito na pandemia, que dirá apocalipse zumbi.
Ah, e aquilo, a gente... você acha que você tá preparado pro apocalipse zumbi? Quem garante que o apocalipse zumbi vai ser tudo que você consumiu da cultura pop?
Uhum.
Bom.
Isso sempre me irritou. E é aquilo, né? É aquele meme. Eu não sei se vocês já viram um meme do... Acho que é do Walking Dead. Que a expectativa é o cara tá em cima do carro atirando no zumbi. A realidade, ele vai ser um zumbi, pô. É aquilo, é muito fácil falar, né? Mas, pô, por exemplo, vocês conseguiriam, sei lá, se o parente de vocês aí que vive junto com vocês virasse zumbi, vocês iam conseguir ter esse desligamento tão rápido assim pra matar? Cara, é muito difícil. Falar é muito fácil.
Uhum. E aquilo que a gente descobriu com a pandemia, né? Tipo, boa parte das pessoas esconderia a ferida.
Esconderia, super. Claro, claro.
Uhum. E eu seria muito da pessoa, tipo, faria o que ele tentou fazer, assim. Tipo, dada a situação, tô vendo que não, tipo, não tem saída, eu ia super me matar, sabe? Tipo, foda-se.
O Diego fez a pergunta agora e a única coisa que eu pensei foi: você tá falando com um povo meio suicida aqui, velho. Essa não é a pergunta pra você fazer. Se, tipo assim, a gente mora aqui em casa, aí do nada morreu minha mãe, morreu minha irmã, foda-se o universo, vamos morrer também, acabou, chega. Oxi.
Porque eu ia fazer a primeira coisa que ele fez, que era voltar a dormir.
Justo.
Vou tentar acordar de novo pra ver se passou. Mas de fato, né? E a gente, aquela cena ali, né? Inclusive, né? Que é, ele chega ali no limite, né? Que aí veio o que surge a vizinha, né?
Uhum.
Né? Que ele chegou no limite dele e ele vai se enforcar, né?
Sim, sim. E achei isso interessante. Eu lembro que Bel, quando ela viu essa cena, ela falou no grupo, né? Tipo, gente, quem for assistir, cuidado, gatilho de suicídio e tal, enfim. Mas é foda, porque de fato, o suicídio é quando você não tem mais perspectiva de nada, assim, né? E ele não tinha mais de nada, uhum. Né? Ele já se viu no fim de linha, assim, né? E mesmo com essas ressalvas que a gente acabou de fazer, né? Tipo, era um cara que não tinha muito noção das coisas, era um cara que não tinha muito tato, muito no inglês não era resourceful, né? Ainda assim, ele de fato chegou no fim, assim, né? E pra mim fez todo sentido ele escolher essa via, né?
É, eu também me vi ali na escolha dele, assim, eu entendi. E eu achei muito interessante aquele seu momento em que a Park Jin-hee aparece, assim, que aí o Bin aparece, que aí, como o Diego falou, né, o Deus Ex Machina, assim, aí começa o filme tentar ajudar o personagem o tempo todo, todo o tempo.
Sim.
Aí, eu queria saber se é uma referência ao... Toda essa cena deles ali interagindo e tal, é uma referência à Madrugada dos Mortos, do Snyder?
Pô, não sei, velho.
Eles trocando mensagem ali de um prédio pro outro e tal, não sei o quê.
Poxa, me pegou, cara.
Também não faço ideia.
Que eu... Ah, olha aí, eu que não gosto de filme de zumbi.
eu também não gosto.
Porque esse filme de zumbi acaba tendo o mesmo nome, né? Então eu... Caraca, o público agora do Elementar tá querendo me matar agora, depois dessa declaração. Desculpa, gente, perdão.
Eu cortei, ou não?
O futuro dirá.
Vai no inbox dele.
Mas aí muda a dinâmica do filme, né? Isso foi legal, né?
Eu fiquei meio assim, porque veja, ela escolhe o momento pra interferir, né? É óbvio. Porque você percebe que ela já tava vendo ele ali há muito tempo.
Tá.
Exatamente.
Só no boé. Só no boé.
Ela tava, tipo, utilizando ele sem meio de entretenimento ali, sacou?
Então,
o surto que ele teve quando ele descobriu que os pais morreram e a irmã morreu, ela assistiu, provavelmente, da casa dela. Porque ele chega na janela pra pegar o sinal, pra ouvir a mensagem que os pais deixaram. Então ela assistiu tudo aquilo. Ela viu tudo aquilo. Toda desgraça acontecendo ali, ela assistiu, ela ficou olhando e pensando, não, ok, esse otário tá vivo, mas ele tá vivo, né? Então foda-se esse otário. Aí quando o otário foi tirar a vida dele porque ele cansou, ela falou, não, você é um idiota? Tipo, filho da puta!
Onde você tava, né?
Sabe?
No ideograma, ela conseguiu fazer o idiota ali.
Achei sacana ali. Achei. Cuspiu na cara do moleque. O moleque tava tentando se matar, ela foi lá e ainda zoou ele. Achei humor pesado.
Mas é isso, eu acho que é muito daquela... É uma visão egoísta, mas egoísta que, sei lá, pra mim não é muito irreal, sabe? Tipo, você tá vendo a pessoa se fudendo no momento que você também está se fudendo. Então, tipo, se for daí que eu me fodo aqui. Mas agora eu não vou me fuder sozinha, não. Você fique aí, porque dois se fudendo é melhor do que eu sozinha. Então, continue vivo. É escroto.
Quem de nós não é egoísta, sacou? Tipo, vamos, não vou tirar essa pedra. Mas, né? Esse pano também não vou passar.
Isso. E depois dessas interações que a Yubin tem lá com o Noob, a descida dela do prédio é sensacional. E ele tá lá, tipo, tentando entender o que, é que ela tá fazendo. Ela simplesmente tá quebrando bundas mortas o tempo todo.
Ela é a Lara Croft. Ela, inclusive, usa o mesmo machado que a Lara Croft usa nos novos jogos, desde 2013 pra cá.
Não, aquilo é pra escalar, pô.
Exatamente.
Uhum. Ué, sim. É uma coisa que a Lara Croft faz, sabia?
Mas aquilo não é um machado.
Mas, inclusive, outra lição desse filme é façam camping, né? Façam escalada, porque é lá que estão os equipamentos que vai precisar, assim.
Não, nada.
Olha, nesse momento não tô
fudendo. Assistam Eurocamp, façam camp, façam escalada, joguem videogames de sobrevivência, véi. Sei lá.
Assiste
os vídeos no YouTube, qualquer coisa, sabe? Mas seja melhor que o protagonista.
Façam compra do mês, é isso aí.
Tipo isso.
Assista na Maria Braga. O jornal é importante. Não, eu ia falar uma coisa que eu tava falando com a Ai, a gente tá discutindo um pouco sobre isso. Ela já falou um ponto, que é a questão do cabelo. Eu acho que o filme, ele tem umas falhas, assim, com relação à continuidade barra temporalidade, assim. Eu acho que o cabelo fica muito visível, tipo, eu não imagino que um cara como ele ficasse descolorindo o cabelo e cortando ele o tempo inteiro.
É natural e ele tem problema com vitamina A, você que não sabe de nada.
Ah, tá bom.
Mas assim, essa tinta não dura um bom tempo? Passou o quê? Uns 20 dias ali?
Mas o cabelo
claramente nunca descoloriu o cabelo. Olha,
claro que não. Claro que não. Não, eu tô perguntando.
Tem uma boa explicação, gente. Ele não tinha água pra tomar banho. Só que a gente vê uma cena dele, tipo, lavando o rosto, uma vasilhinha usando um pano. Então, tudo bem. Não descoloriu porque ele não lavou a cabeça. Deve estar um bundum desgraçado na casa dele. Mas a realidade provavelmente é essa. Não tinha água pra ele tomar banho, ele não lavou a cabeça e o cabelo não descoloriu.
Não, justo. Mas também, tipo, enfim, o cabelo não cresce, coisa e tal, essas coisas. Também tem a questão, tipo, ele passa muito tempo sem comer, assim, praticamente, né? E ele, apesar de parecer que ele tá começando a surtar, ele não tá. Não parece, pra mim, pelo menos, ter grandes danos por falta de comida e de água. E também a questão, tipo, quando a power plant lá cai, né? Que explode tudo, que a luz da cidade morre. Depois de um tempo, eles conseguem usar o elevador, sabe? E eu fiquei, tipo, meio, oxi, de onde veio isso? Aí lá ele até sugeriu, tipo, cara, nesse tempo eles consertaram. E, não sei, pode ser, mas.
É, pode ser.
Pra mim ficou esquisito.
E ficou sem energia, mas aquele celular. Parabéns, hein?
É, cara, esse Samsung tá com a bateria boa.
Gostei.
O poder do Mechan da Coreia, né?
Outra suspensão de realidade incrível na bateria de Samsung que dura. Realmente. São várias. Tem vários pequenos furos, assim, que você faz. Gente, olha só, caiu a energia, o elevador funcionou. Ah, não, mas é o gerador do prédio, mas ainda assim, sabe? Tipo, ativar automático, ninguém foi lá apertar esse botão.
Exato.
Do nada é isso.
Né?
É, porra, não. Tem umas mentiras assim que você faz. Não pensaram bem aqui, mas tudo bem. A gente vai assistir.
Coisa legal que eu gostei dos zumbis é porque não tem. Ali é tudo maquiagem, né? Não tem efeito. Não é CG, né?
Ora, e é?
É.
É tudo maquiagem.
Maquiagem mesmo.
Não é CG, não.
E achei muito, muito maneiro. Gostei muito do visual desses zumbis.
Sim. O trem tá abusando também, não é CG, não, gente.
Não sei.
Gente, só os movimentos, tipo, muito aleatórios, aquelas puladas absurdas, aqueles saltos, sabe, tipo, de ginásticas. Mas, usualmente, o que você olha neles é maquiagem sujeira ali, passaram umas fuligem e é isso. Eu acho isso
muito bom.
Mas é bem legal, é bem legal.
A atuação do zumbi também, virando zumbi, pô, véi, foda.
Eu fiquei esperando eles dançar um thriller em algum momento, mas...
eu não sei, eu achei meio caricato esses zumbis, assim, a forma deles agirem, mas, por outro lado, acho que encaixou bem no que se propõe, assim, ficou legal, no final das contas. E eu acho que a gente sempre fala de Train to Busan com esse filme porque eles se relacionam muito mesmo, né, sim, esses dois, né? Eu acho que eles... Tanto a forma como os zumbis aparecem, o ter que lidar com eles, os conflitos que aparecem, assim, eu acho bem, bem parecido, assim.
Eu acho que Train to Busan tem uma execução muito melhor. Ele é um filme melhor.
Sim.
É... O maravilhoso ator principal também é melhor. Mas
O drama dele não é maior do próprio filme?
Sim, sim.
O tempo de execução também é maior, é um filme mais longo.
Sim. Uhum.
Eu acho que assim, tem que se levar em consideração. Isso foi uma coisa que eu tenho que fazer meu meia-culpa. Eu fui com a expectativa de, porra, Train to Busan foi foda. E aí, quando eu assisti, eu fiquei. Tá bom, tudo bem, ok. Não foi ruim, mas tipo, podia ter sido melhor aqui, ali, 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 aqui, ali, ali, ok, ok. Agora eu faço meu meia-culpa, realmente, eu fui com expectativa, mãe do desapontamento aí, elevada. Mas, por exemplo, apesar de existirem vários pontos que se aproximam, que são muito mais os pontos sociais, de como encarar a crise, etc., existem algumas diferenças muito legais até. Por exemplo, em Train to Busan, os zumbis, eles têm fotofobia. Não sei se vocês se lembram disso.
Sim.
Verdade. Quando tá escuro, eles não atacam. Eles só atacam por estímulo auditivo. O que não acontece no caso deles. Porque tudo escuro, de noite, eles estão lá, destruindo as coisas, tentando arrombar as coisas. E esses zumbis são muito mais, aparentemente, mais fortes. Eu não sei se vocês também notaram isso.
E são inteligentes, cara. Até o zumbi faz rapel, irmão.
Exatamente, porque cara, usualmente a premissa do zumbi é ele é burro para um caralho. Você correu, o zumbi é lerdo, ele não te pega, ele segue a ação, ele não segue a visão. Então, tem umas coisas que são, tipo, diferenciadinhas ali no suco do... É uma obra de zumbi, mas não é 100% igual ao que a gente tá acostumado a ver. Eu achei esses pontos destacáveis legais, porque não é uma coisa que você vê nas outras obras. Pelo menos eu não conhecia nenhuma que eles não funcionavam, tipo, no mesmo modus operandi.
O zumbi chegou a um ponto de ter estratégia, né? Eu achei isso bem legal, assim, em alguns contextos. Isso.
E me pareceu em alguns momentos que eles tinham um quê de unidade, sabe? Quando morreu um ali caindo da janela, eles ficaram meio putos, assim, que o cara morreu.
A mulher fala na TV, a jornalista, alguns desses zumbis foram vistos tentando voltar para suas casas, indo para os seus trabalhos, tentando abrir armários e portas, tipo... É outra diferença de Train to Busan. Se você fecha uma porta, o zumbi não passa, porque ele não sabe, ele não consegue fazer o raciocínio do tenho que girar a maçaneta, tenho que empurrar pra porta deslizar. Essas coisas não aparecem em coisa de zumbi. Ali não, os guri empurram as coisas e vai. Eu nem entendi não, porque assim...
O zumbi abriu a porta, eu falei, ih, rapaz, fodeu. Se o zumbi tiver consciência do polegar opositor, fodeu, perdemos.
Ele olhou pra linha, ele pensou, vou escalar essa porra? Como assim ele pensou? Ele pensou que vai escalar? Oh, gente, me fudi, morri.
Só vai vir aquele meme, perdemos.
Quando ela entra, quando a Lara Croft entra no carro, que um zumbi já sobe pro outro lado, assim, pra pegar ela no meio, eu fiquei, caralho.
É muito foda, assim, mas eu gosto bem dessa cena em que o zumbi tá escalando e quando ele consegue quebrar o drone, ele olha pro menino assim, tipo, você se fudeu, sabe? Tipo, eu consegui pegar, sabe? Tipo, com um quê de vitória, muito foda.
Eu vou te pegar, né? Assim,
é muita consciência. Esse apocalipse zumbi, não importa se o pessoal chegou no final e resgatou ele, eles vão todos morrer. Sim. Eu acredito que todo mundo vai morrer ali, gente. Não tem isso, não.
Eu não, assim, quando eu tava assistindo o filme, eu ficava super sem saber o que esperar. E a todo momento eu esperava que, por também ser um filme coreano, eu esperava que os dois morressem em um dado momento.
Eu fiquei um pouco desapontada, eu queria dizer. Quando eles foram resgatados, eu falei, ué.
Eu também.
Mas ele não ficar vivo?
E eu também não esperava que fosse uma morte monumental. Eu esperava que fosse uma morte corriqueira, assim, sabe? Tipo, o menino foi botar a planta pra pegar água, tropeçou, caiu da janela, morreu, sabe? Uma coisa assim.
Vindo dele, não
seria uma surpresa. Idiota, você quer dizer?
Falando em coisa idiota, por que ela tava botando água nessa planta aí?
Ah, foda-se, a pessoa precisa de um pouco de amor também, caralho.
Ah, não, cara.
Cuidado da suculenta, Diego.
Qual foi? Você sabe como é caro uma suculenta, filho da mãe?
Não é nem um, não é nem um salsão, uma,
ah,
qualquer
mas
coisa assim.
Ah, mas manter, não faz isso não, oxe.
É, mas, Diego, tem um fator a mais também. Eu tava ouvindo, onde foi, Deus? Eu fico ouvindo tanto podcast, não sei onde foi que eu ouvi as coisas. O ato de cuidar quando você tá em situações, assim, de desamparo, faz com que você não tenha tanta vontade de se matar, faz com que você se cuide mais pra você ter como continuar cuidando daquela coisa, sabe? Fizeram
Entendi.
Um teste, inclusive, justamente com planta, sabe? Tipo, dá uma planta. Uhum. Ah, foi no Naruvodô.
Uhum.
Deram uma plantinha pras pessoas, tipo, cuida aí, pessoas de asilo, e depois fizeram análise com elas, sabe? Tipo, as pessoas que tinham essas plantinhas pra cuidar eram mais motivadas no final, tinham menos pensamentos suicidas, coisa e tal. Então, esse ato de ter o que cuidar assim, e talvez tenha sido isso que ela fez com o John Woo, né? Ela deve ter cuidado dele. Faz com que a pessoa.
Da planta.
Faz com que a pessoa queira prevalecer por mais tempo, assim, sabe?
Ah, entendi.
É uma das coisas, inclusive, que é comumente utilizada entre tratamento com suicida. Usualmente o terapeuta vira pra ele e fala assim, adota um bicho. Porque se você tem um bicho pra voltar pra casa, você não vai querer morrer. Porque você já pensa, porra, quem é que vai botar comida pro meu gato?
Uhum.
Been there, I've been there.
Fica também a referência pra Nomadland, que a gente tava gravando mais cedo.
Sim.
Que no filme uma das personagens fala que ela tinha pensado em se matar, tinha planejado. E o que parou ela foi justamente isso, tipo, quem é que vai cuidar dos meus cachorros?
Uhum.
E aí ela ficou, mas eu quero cuidar dos meus cachorros, então eu vou cuidar de mim. E ela acaba desistindo por conta desse cuidado mesmo, assim.
Exatamente. Então, é
além
claro.
De procurar ajuda, ouvinte, se você estiver passando por um momento como esse, por favor, procure o CVV, o Centro de Preservação da Vida, e adote um bicho. Adote um bicho.
Uhum,
é. Ou uma suculenta, se você não tiver espaço em casa.
Isso, se não der pra comprar ração, adote uma planta.
Então, assim, no frigir dos ovos, tipo, é claro que parece um desperdício de recurso, mas tem propósito, sabe? Então,
é.
Assim.
Ah, entendi. E vai pra. Aí depois disso ali, eles fugindo, né? Eles vê lá que no oitavo andar do prédio dele tá. Parece que tá vazio e tal.
Mas claramente ela esqueceu de olhar o corredor do prédio, né? Ela só olhou os apartamentos.
Oh, gente.
Vou defender o Rin aí, que quando ela tava sendo atacada lá. Ele fala, qual o seu apartamento? Ele liga pro outro apartamento.
Ali foi uma sacada boa.
Ali
ele,
foi foda.
Ele teve a mãe ali. Ali ele teve a mãe.
É, vamos dar esse crédito aí.
Ali foi.
Ali foi massa.
Gostei bastante. Porque, olha, tem neurônio ainda.
Tá funcionando alguma coisa aí. Já mandou muito trote no
com certeza.
Material não faz, não é, meus amigos? Um chapaguete.
Faltava proteína na cabeça.
Faltou.
Agora sim, pra quem já tá acostumado com um drama coreano na vida, quando eles foram pro oitavo andar, quem já tava esperando a desgraça? Todo mundo. É claro que o oitavo andar não tava vazio. Claro que não. Quando apareceu alguém pra ajudar, eu já pensei, vai matar eles dois. É agora.
Vai.
E eu conheço aquele ator de dorama, inclusive. Eu fiquei, porra, tinha que ser você. Você usualmente faz o pai de alguém que é sem problema. Você vai ter que matar alguém agora, filho da puta.
E dessa vez ele foi o não pai, né?
Poxa.
E mais uma referência aí ao Madrugada dos Mortos, que tem uma cena bem parecida no Madrugada dos Mortos, parecida com essa.
Diego não fala que ele não gosta de filme de terror?
Ah, mas esse eu assisti, filho.
Eu tenho cultura.
Aqui tem informação, minha filha, tá achando?
Eu já tive a época desses filmes de terror, mas... Assisto naquelas, né? Com cagaço. Eu não gosto. E uma coisa, assim, que me incomodou, eu fiquei esperando e não teve, e me incomodou, eu fiquei feliz e puto porque não teve, jumpscare, cara. Eu fiquei, em alguns momentos, assim, tava claro, vai ter um jumpscare ali e não teve. Eu fiquei feliz e puto, porque eu falei, porra, tava esperando e não aconteceu.
O único que eu esperei aconteceu foi o do quarto, que ele invadiu o apartamento e tinha pessoa morta.
Sim. Uh-huh.
Foi o único momento, assim.
Porque tem uma cena no Madrugada dos Mortos, quando eles estão lá no shopping, tem um cara lá que fica com, acho que a esposa tá virando zumbi. É bem parecido com essa... Com a situação, assim.
Sim.
E ali, muito esquisito, né? Que aí ele, o cara vai, né? Ah, com ele lá, a menina tá ressabiada com razão. Ah, não tem nada na água, não. Eles desmaiaram lá e deu ela pra esposa comer, né?
Uhum. E o cara teve a manha de beber a água antes, né, velho? Eu só achei isso foda.
E eu acho que não foi a água que tava com o negócio, não, que tava batizado. Eu acho que foi a comida.
Foi a comida.
Por isso que ele bebeu a água de boa, sacou?
Uhum,
foi justamente, provavelmente, ele meteu uma seringa com alguma coisa na lata, meteu, isso. Seja lá o que for lá, e deixou os guri comer. E aí eles
fica foram. A crítica aí comer enlatado.
A lata não vai te proteger.
Mas é isso, assim, nesse momento do filme, quando mostra a esposa zumbi, Por conta desses zumbis meio estratégicos e inteligentes, eu tava esperando que, sei lá, de alguma forma isso fosse aprofundado, sabe? Tipo, a possibilidade desses zumbis voltarem a ter sua humanidade, algo do tipo. Mas não, foda-se, sabe? Tipo, larga isso aí, vocês não precisam saber.
É cinema teano. Eu só vou assim já. Gente, é sério. É um negócio que eu assumi pra minha vida. Assistindo qualquer coisa coreana, eu só espero que a pessoa fale: foda-se, essa aqui é a premissa, lute aí.
Não, mas isso é coisa, é comum no cinema oriental como um todo. Isso é. Ele te dá as coisas lá, é assim, cara. É isso aí.
Poxa,
né?
Olha, eu vejo alguns filmes chineses, por exemplo. Tem alguns, inclusive, na própria Netflix. Mais recentes. Tanto de terror quanto filmes fantásticos, usualmente a premissa é mais explicada. Usualmente dá, tipo, pelo menos uma inclinação do porquê aquilo aconteceu ou como será desenvolvido. No lance coreano, não. Tem muito. É muito, muito, muito comum, principalmente se você assistir coisa de suspense, de crime, mistério e terror. Eles não se importam. Ah, tem uma viagem no tempo? Você que se foda. Tem uma viagem no tempo. Mas como é que viajou? Não importa. Viajou no tempo. É isso.
Mas eu gosto disso.
Eu gosto. Eu tô reclamando só porque eu gosto de reclamar.
É tipo o Tigre e o Dragão. Aquilo acontece porque sim. Ah, por que as pessoas voam? Ah, elas voam, cara. É isso. Uhum. Aceite. É isso.
A premissa é diferente. Porque existe um universo em específico no qual o Tigre e o Dragão está inserido, que isso é comum. Por exemplo, The Untamed, os caras voam na espada. Mas o universo Wuxia, que já é explicado, já existe uma premissa dada na China, blá, blá, no Japão, etc. Ele já existe, a premissa é do universo. Então você já sabe que ela existe, você não pode reclamar, sacou? Se você chegou agora e tá consumindo pela primeira vez, aí também você que se foda. Mentira, vocês passam lá na maratona de sofá e lê a minha resenha que eu explico o universo, pai.
Boa, do famoso Kung Fu de cordinha.
Perfeito.
Esperava que eles dessem pelo menos uma pincelada, assim, sabe? Intensificando essa relação, assim, da humanidade, do zumbi, não sei o quê. Não, tipo, acabou as interações ali, tipo, passou o sufoco, acabou, ninguém pensa mais nisso, sabe?
Uhum. Eu não entendi muito bem, em que sentido?
Tipo, da mulher lá, mulher zumbi, tipo, eu pensei que eles poderiam, tipo, entrar mais nessa filosofia, tipo, será que é possível mesmo retornar à humanidade do zumbi,
entendi.
Mas não, só passou o sufoco, acabou, foda-se, sacou?
Sim. Dois tiros na cabeça já era.
É, já foi.
Uhum.
Ninguém liga.
E tá correto, né? Bota aquele dois.
É.
Ai, meu Deus, minha esposa, não tem o direito de ficar feliz com ela, não.
Não.
As pessoas têm que morrer pra isso. Mas eu acho que não tinha tempo também, né?
Sim.
Foi uma das coisas que eu notei. Assim que eu fui começar a assistir o filme, eu vi que era muito pouco tempo o filme. É tipo uma hora e meia, se eu não estiver enganada.
1h40.
Uma hora e meia é um tapa. Uhum. A gente grava castes maiores. Então uma hora e meia voa, tipo, quando você vê o filme acabou.
Tanto que, assim, tipo, vocês estavam falando sobre esperar o pessoal morrer e tal. Eu não sei se era necessariamente eu esperava que as coisas não terminassem em final feliz. Eu não sei necessariamente se esperava que eles morressem se fudendo, coisa tal, alguma coisa assim. Mas o final, pra mim, da maneira como foi até um pouco anticlimático, assim. Foi tipo muito, ei, no final do dia as coisas vão ser boas, sabe? Tipo, dá pra ter esperança na vida ainda.
Isso foi umas críticas que eu vi, assim, do filme, que esses filmes coreanos, assim, com zumbi, adoram ter um helicóptero. Realmente, cara, aí eles, né, eles descobrem lá que eles estão evacuando algumas pessoas, né, que tá mandando um sinal de socorro, né, se o burrado lá não tivesse quebrado a televisão,
pois é.
Teria sabido disso, né, se tivesse um fone de ouvido aí, tivesse ouvido pelo rádio.
Inclusive, desculpa interromper, mas esse lance do fone, ele encontra o fone inteiro e, se eu não me engano, ele corta, né?
É porque só precisa do cabo pra...
Mais ou menos, né? Porque a antena do fone é o próprio fone, né? Uma antena é basicamente um fio esticado pra ela poder captar sinal. Então, quando ele cortou ali e não pegou direito, eu fiquei tipo, talvez você não tivesse ter cortado.
É, porque eu acho que o fone tava tão ruim que ele viu, mas ele tinha que ter testado primeiro, né? Antes
Exatamente.
De ter cortado, né?
Depois você corta.
Eles sobem lá pro terraço do prédio. Aí eu pensei, cara, eu acho que eles deveriam ter morrido ali. Eles deveriam ter morrido. Aí vem os militares e salvam eles, né?
Uhum.
Aí sei lá, cara, ficou meio barba e tijolo. Sei lá, foi um final meio
ficou meio o quê, perdão?
Anticlimático é a palavra certinha.
Meio barba e tijolo. Ficou meio
barba e tijolo. Como... tacaram o barro na parede pra ver se colava, né, Diego?
É, como meu pai costuma falar, não fede nem cheira, entendeu?
É.
Eu até achei, cara, interessante a questão do tipo, ah, a gente usou as redes sociais pra saber que tava vivo, não. Pô, achei isso legal. Mas ainda assim, ficou meio jogadão, assim, sabe? Tipo, opa, militares.
É. É muito apocalipse zumbi, tipo, de millennials, né? Olha só. Ó, oh, mandamos os tweets, estamos vivos, selfie.
É. Não, não foi assim que um morreu lá, porque queria tirar, ficou se esticando lá pra tirar.
Sim,
sim. Mas foi pra tirar selfie ali, eu entendi que ele tava querendo um sinal pra comunicação.
Não, acho que ele tava querendo era postar no Instagram.
Ele tava em live quando ele morreu. O guri tava assistindo a live dele, se pendurando lá de fora de casa, sim, gravando, e uma outra pessoa gravando ele, tipo, em live. E aí ele perdeu o equilíbrio, obviamente, e morreu. Boa, perfeito. É. Desculpa, perfeito.
Eu não sou obrigado a ter empatia.
É,
achei genial.
Perfeito, sem defeito.
Pois então, aí agora eu descobri que tem um filme uma sequência de Train to Busan.
Ah,
que
tá.
Eles numa península, não é com os mesmos atores, nem nada. Ou seja, esse cast aqui foi só uma premissa pra assistir Train to Busan.
O inimigo agora é outro.
Não assistiu dois, gente. Não assiste a versão americana que eles estão fazendo. Não, que é tudo idiotice esse negócio de americano refazer filme oriental. Vai se fuder.
Ah, você ficou uma merda.
Esse, o Train to Busan 2 que eu falei, é com o mesmo diretor, saiu ano passado. É Son Ho-yeon, é o mesmo diretor de... daquela série que era do... que Fernando escreveu sobre. É Snowpiercer.
Tá.
Que não, também é um trem. Olha aí.
Não, ele é da série Snowpiercer, né? Que o diretor do Snowpiercer é o que...
ah,
é o Kim Jong... eu ia falar Kim Jong, não.
O Kim Jong.
Nossa, acho que
companhia.
Não, hein? Faz tudo esse homem.
Ai, meu Deus. Eu esqueci o nome do diretor, gente. Kim Bong-ho, né? Não, o diretor, gente. Qual é o nome do diretor?
Bong Joon-ho.
Ah, é.
Mas eu já falou, menino.
Eu escutei.
O desespero de Diego. Agora o nome, gente, o nome.
Quem sabe faz ao vivo, viu? Essa fera aí, bicho.
Porque parece, tu falou, parece que tava soprando o microfone.
Ai, que maravilha.
Claramente, meus amigos, a live é um filme de comédia, vocês podem perceber pela já aqui. Não, não, assim, prelúdio, eu terminei de ler uma novela chinesa que é, tipo, num setting do povo de apocalipse também, né? De universo apocalíptico, assim. Aparecem torres no universo e toda a Terra e seres humanos ficam online e tem que participar de jogos de sobrevivência. E aí, tipo, terminei ontem. Foi ontem? Eu terminei ontem de noite. E aí hoje eu fui assistir um filme de apocalipse. Ok. É isso. A gente tá em pandemia. Eu li um livro de apocalipse, um filme de apocalipse. É isso. Eu vou morrer amanhã.
O próximo passo é assistir Contágio, né?
É, Contágio.
Pra quê? A gente já tá vivendo isso.
Também acho. Eu quero é que acabe o Contágio.
Exatamente.
Tirando, assim, todos esses fatores ruins, assim, do filme, tipo, eu acho que é um filme bacana pra assistir, sabe? Tipo, nesse período, assim. Mas tem filmes melhores. Tem gente
Não, ele entretém. Se você já assistiu Train to Busan, acho que vale a pena ver esse live, sim. É aquele filme curtinho, uma hora e meia, 1h40, né? Não vai te tomar muito tempo, então... Ele tem umas sacadas legais, assim. Ele tem esses Deus Ex Machina que a gente falou, assim, que... Mas ele tem umas sacadinhas legais e umas referências boas. Acho que valeu a pena assistir.
Sensacional que a indicação de Laís foi. Olha só, o filme não é muito bom, muito ruim, mas você pode assistir. É isso. Assista esse outro filme aqui também. Vou pegar a carona da live e vou falar assim, olha, se você achar que esse filme talvez não é a indicação que você devia assistir, e estiver procurando um outro filme coreano nessa linha de terror, suspense, pá, a Park Shin-hye, que é a Deus Ex Machina do Alive, ela estreou um filme agora de 2020, que tá na Netflix também, chamado The Call, A Ligação. Passou uma moto aqui dentro da minha casa.
Se, baseado na música do Backstreet Boys.
Não, é The Calling, né, porra?
É, caramba. Porra! The Calling é a banda!
The Calling é a banda, pô.
Hoje tá com tudo, viu?
The Call é a música do Backstreet Boys, pô. Ah, mas o filme é The Calling, né?
Não, é The Call. A Ligação.
Ah, então minha referência tá certa, pô.
Não, não tá. The Calling é uma banda, Backstreet Boys não tem The Call.
The Call tem, claro que tem, pô. Tem uma banda chamada The Call. Tem uma música chamada.
Falou fanboy, Fernando. Você conhece Backstreet Boys como ele? Eu não posso refutar.
Você não conhece. Você, ô, Fernando, você não conhece Backstreet Boys?
Nesse momento.
Você não. Tem, pô. The Call, Backstreet Boys, pô.
Ai, eu só queria indicar.
Ok, eu estava errado. Como...
Por favor, coloque na trilha sonora.
Que ódio. Depende.
O cara é desfazendo ainda minha referência, mano.
Ai, que
eu fui muito gratuito agora, eu admito meus erros.
Eu falei que então, é um filme de comédia, ninguém acreditou em mim. Então, gente, o filme chama The Call, A Ligação, tá na Netflix, é com a Park Shin-hye, tá? É, ela volta pra casa depois de um tempo, e aí, mexendo nas coisas da casa, ela pega um telefone velho e liga lá, né? Porque ela perdeu o celular dela na viagem, e aí ela usa o primeiro telefone, tipo, fixo que ela tem em casa, e esse telefone do nada começa a tocar aleatoriamente, e ela descobre que ela tá falando com uma pessoa no passado. E como eu vivo dizendo pra vocês, é filme coreano, então ninguém te explica nada, você não sabe como isso acontece, os fenômenos é os fenômenos. E aí, uma pessoa do passado que ela acaba ajudando se torna a pior coisa que ela podia ter feito na vida. Ou seja, se você viajar no tempo, meu querido amigo, não altere a desgraça do passado. É isso. Assistam o filme, é muito legal. O final não é anticlimático, vai acontecer exatamente a desgraça que você tá esperando que aconteça. Paz.
Atendeu a ligação de São Paulo.
Foi atender aqui uma oportunidade, né?
É, pois é.
Foi terminou sim, com o nome do PMG.
Chegamos aqui no final de mais um podcast elementar. Espero que vocês tenham curtido, né? Como a gente falou aí, né? Tem filmes melhores, mas assista a live, cara. Eu acho que vale a pena sim.
Uhum.
E agradecer aí a Lai aí pela indicação. Foi legal. Já tinha um bom tempo que eu não assistia filme de zumbi mesmo, assim. Que eu realmente eu tô saturado desse gênero, eu não aguento mais, né? E filme de heróis tá indo pro mesmo caminho. Foi até algo que eu esqueci de falar no WandaVision. O WandaVision foi uma coisa boa, assim, que me fez voltar, assim, meio que pro gênero. Que me deu uma animada de acompanhar de novo, que eu realmente estava saturado. Até a pandemia, assim, entre muitas aspas, ajudou, que eu acho que eu não sei se eu viria aqueles filmes todos, essa fase 4 no cinema, não sei se eu viria, não. Então, vi as séries primeiro e tal, me deu animado de novo. E o Alive, assim, eu achei bacana, cara. Eu vou até ver o Trento Busan, que é um filme que eu tô devendo, assim. Procurar algumas outras coisas, assim, do gênero de zumbi. Se tiver mais alguma consideração final do filme, deixar o espaço aberto aí pro jabá aí.
Meu jabá da dica do meu pai, tem uma série nova de porradaria na Netflix, não é de Curiuda, ela se chama Retaliação, ele já maratonou tudo, adorou.
Calma aí, não é de quê?
Curiuda.
Curiuda.
Que é Curiuda?
Ou Curiuda, né?
Curiuda é mentira, é porradaria tá. Fake.
Ah, tá.
É Velozes Furiosos.
Ah, sim. Qual o nome mesmo?
Retaliação.
Retaliação.
Tá esperando a segunda temporada.
Meu cadarama era muito bom, véio. Vai lá, Bel.
Gente, não tem não. Eu já fiz a minha indicação, que é pra vocês assistirem a ligação. Que
a gente zoou tudo.
Isso, foi ótimo, incrível, sensacional. Ouçam a música do Backstreet Boys, ouçam The Calling também.
Duas bandas falecidas, né, pra combinar com o filme de zumbi.
Exatamente. Mas se você realmente tiver fé no seu coração, os mortos podem viver.
Deus é mais. Eu quero isso.
Quero duas bandas, filho da mãe. Eles podem fazer comeback qualquer dia.
Bom, eu também não tenho, acho que, indicações pra fazer, não. Só agradecer o espaço, agradecer a Lai pela indicação. Eu acho o filme bem legal. Eu acho que é uma das pessoas que mais apontou falha do filme, mas ainda assim eu gosto bastante dele.
Sim,
eu
sim,
acho que ele dá um pouco respirado, assim, no gênero, né? Ele traz umas novidades que são bacanas, assim. Eu gostei muito. Eu gostei muito da Lara Croft em cena, assim. Eu acho que vale a pena fazer o filme por ela, assim. O filme muda com ela.
Mais até do que dos filmes da Lara Croft.
Que eu não vi ainda, inclusive. Tem que ver o novo. Disseram que tá bem ruim, coitado.
Nossa, não vejo.
Então, gente, obrigado por vir até aqui. Nós somos todos nós quatro do Maratona de Sofá. Então, maratonadesofá.com. Sigam lá, a gente posta nossos textos e nossos podcasts também. Temos podcast, vocês podem ouvir no seu feed, no Spotify, no iTunes, no Deezer, e, enfim, serviços que postam de cada um desses agregadores. Nossas redes sociais são @maratonadosofá. E é isso, venham curtir com a gente no Facebook. A gente tem nosso grupo também, no Clube do Maratona do Sofá, que a gente pode ficar lá trocando meme, trocando ideia. E é isso aí.
Dica de sobrevivência.
Vamos fazer rapel.
Tenha sempre uma machadinha em casa.
Sim, canivetes são importantes. Corda.
O estilete já ajuda.
Exatamente.
Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana e valeu.
Tchau.
Valeu. Tchau.